Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos no âmbito destas audições no plano da especialidade das propostas de lei 36 e 37/13, que aprovam respectivamente as grandes opções do plano e o orçamento de Estado para 2017. A presente audição é à Associação Nacional de Municípios Portugueses. Eu cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente, a Sra. Vice-Presidente, os Srs. Secretários-Gerais, o Sr. Secretário-Geral Adjunto também. E agradeço a disponibilidade para virem a este Parlamento numa relação interinstitucional que é sempre muito profícua e o facto de trazerem contributos, como já o fizeram através do parecer, contributos para uma melhor análise deste orçamento de Estado. A grelha que será aplicada nesta audição é uma grelha em que o Sr. Presidente terá 10 minutos de intervenção inicial, seguida de 8 de intervenções de cada um dos grupos parlamentares com duração de 8 minutos e a resposta consecutiva com a mesma duração. Uma segunda ronda, 3 minutos consecutivos por cada grupo parlamentar e uma resposta de 10 minutos pelo Sr. Presidente. Agradeço a presença e a disponibilidade. É uma audição conjunta com a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação e por isso passo a palavra ao meu colega Presidente da 11ª Comissão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar também a Sra. Presidente e cumprimentar todos os representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Sr. Presidente Manuel Machado, os Srs. Vice-Presidentes Ribal Esteves, Isilda Gomes, Alfredo Monteiro, o Sr. Secretário-Geral Rui Solheiro e o Sr. Secretário-Geral Adjunto Fernando Cruz. Muito obrigado pela vossa presença em nome da 11ª Comissão da Assembleia da República. Vamos dar início então a esta nossa audição, que queremos que seja esclarecedora, possa contribuir para um melhor esclarecimento sobre a proposta de Orçamento de Estado para 2017. E, nesse sentido, dava desde já a palavra ao Sr. Presidente Manuel Machado. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Antes de mais, uma saudação à Sra. Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, bem como ao Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação. Mais uma vez, Sras. E Srs. Deputados, reafirmamos que é para nós uma honra, para nós da Associação Nacional de Municípios Portugueses e para mim pessoalmente, de chefiar uma delegação da ANMP que é ouvida na Assembleia da República sobre matéria tão importante como é o Orçamento de Estado para 2017. No Orçamento de Estado de 2016, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, como é uso e bom costume, também apresentou pareceres, analisou, também estamos aqui presentes, procurando dar contributos numa postura construtiva para o aperfeiçoamento do trabalho importante que se faz nesta Casa da Democracia. Nesta vez, também, emitimos atempadamente o nosso parecer, os nossos pontos de vista e com propostas de aperfeiçoamento que achamos que são relevantes e que, se me permitem, eu iria diretamente ao assunto procurando destacar. Antes de mais, registar perante os senhores e seus deputados que, pelo diálogo que tem sido mantido com o Governo, têm-se sentido avanços e melhorias que nos apraz registar e que vêm num ano muito especial, que é quando celebramos os 40 anos do poder local democrático. Existem aspectos positivos, compreendendo-se a situação das finanças públicas e do país, mas, desde logo, destaco o aumento de 2,9% do Fundo de Equilíbrio Financeiro, que é partilhado com os municípios das receitas do Estado. Há situações de menos conseguimento, permita-se uma expressão. Não podemos ainda afirmar que é plenamente cumprida a Lei das Finanças Locais. Há um avanço, há uma melhoria, há transferências num aumento global de cerca de 69 milhões de euros, mas não seria aquilo que resultaria da Lei das Finanças Locais plenamente cumprida. Há detalhes, imaginemos que são detalhes, no nosso ponto de vista. uma questão antiga que continuo por resolver. É a questão da iluminação pública e do respectivo IVA. Mantém-se a taxa do IVA de 6%, deveria ser de 6%, aplicado à iluminação pública, à fatura de iluminação pública, porque entendemos que a iluminação pública é uma função essencial, sobretudo para a segurança das nossas comunidades. Entendemos e propusemos que fosse reequacionada a necessidade de capitalização acrescida do Fundo de Apoio Municipal. Segundo os estudos que nos foram partilhados, figura-se-nos que seria execuível o congelamento no ano 2017 da transferência forçada para o FAM, o Fundo de Apoio Municipal, para a capitalização do FAM. Está em aberto, e aqui é motivo de grande preocupação, a questão do Estatuto Pessoal Dirigente, o artigo 205, que, sobre o qual temos dificuldades interpretativas e vemos com preocupação se tiverem os municípios de ser outra vez sujeitos a uma redução do número de departamentos e de correspondentes cargos dirigentes. Hoje, relembrando que os municípios portugueses foram os que cumpriram mais de perto, ainda contrariados, as determinações da Troika, o facto de termos sido forçados a reduzir as unidades orgânicas para a prosecução das políticas públicas, não para criar cargos, mas para a prosecução das políticas públicas, a redução que parece resultar no que se refere aos cargos intermédios merece ser aperfeiçoada. Observamos, e parece-nos, continua a parecer-nos pertinente, que o adicional que está preconizado na Lei do Orçamento de Estado, o adicional ao IMI, não nos pronunciamos sobre essa parte essencial, mas é uma questão, permita-se que diga deste modo, política. Seria, no nosso entendimento, adequado atribuir-lhe um nome próprio, de modo a que a, entre aspas, fatura do IMI não equivoque os concidadãos a pensar que há uma sobrecarga do IMI, que é o imposto municipal, e por isso figura-se-nos adequado criar um outro nome, um nome autónomo, para este valor que, segundo as contas do Orçamento de Estado, se torna necessário e que corresponde ao adicional ao IMI. Existe uma componente que é para nós preocupante no que diz respeito aos fundos disponíveis e aos fundos europeus, ou aos fundos comunitários. Relativamente às operações, aos projetos, à execução de obras ou investimentos com financiamentos comunitários transferidos para a administração local, mas são da responsabilidade da administração central, as operações dos chamados mapeamentos, existe um tratamento diverso em dois artigos da Lei do Orçamento de Estado que mereciam ser igualados. Entendemos que a questão, quer do registro em fundos disponíveis, bem como a encabimentação orçamental, deveria ser equivalente, quer fossem obras dos mapeamentos transferidos da obrigação da Administração Central para a Administração Local, quer sejam operações financiadas por fundos europeus, diretamente no âmbito das atribuições próprias das autarquias locais. Observamos com preocupação o facto de haver setores que foram mapeados no âmbito das atribuições dos financiamentos de fundos comunitários, como é o caso da cultura, em que não se deteta a contrapartida nacional no Orçamento de Estado. Isto pode bloquear o efetivo lançamento dos investimentos nesse âmbito, isso é especialmente sensível na área da cultura. Observamos, e parece-nos ser de elementar justiça, a Lei do Orçamento de Estado prevê, no que diz respeito à contribuição para o audiovisual, artigo 184, a proposta de lei que conhecemos permite resolver para um setor importante que é o da agricultura, mas não resolve no que refere à atividade autárquica. A saber, por exemplo, semáforos têm uma baixada de eletricidade, está sujeita, as bombas de rega de jardins fica sujeita, e diversos outros, como cemitérios, estações elevatórias, etc. São áreas onde, se há outras onde se compreende que é aplicável a taxa de audiovisual, no caso deste tipo de atividades, não parece ajustado que uma ligação para semáforos com um sistema semafórico seja, fique obrigada à contribuição para o audiovisual. Saudamos a proposta de lei apresentada pelo Governo no que refere à responsabilidade financeira dos eleitos locais. É uma questão que, ao longo do tempo, é preconizada e saudamos a iniciativa do Governo pelo facto de ter proposto à Assembleia da República esta clarificação / esta responsabilidade. Sendo certo que os autarcas continuam responsáveis civil e criminalmente, bem como responsáveis pela reintegração financeira decorrente dos processos que lhe sejam imputados. Informo-me com a Assembleia da República que está a trabalhar, está em curso, o trabalho de um grupo de acompanhamento do investimento municipal. Isto abrange vários setores técnicos e políticos, e tem havido avanços importantes e significativos que, perante a Assembleia da República, também queremos registar e saudar. Finalmente, Sr. Presidente e Srs. Deputados, 15 segundos, se me permitem mais, descontando o tempo final, aceitei que o diga deste modo. Nós vamos celebrar no próximo dia 10 de dezembro, no Convento de São Francisco, em Coimbra, os 40 anos do poder local democrático, constitucionalmente autónomo e servido por titulares de cargos políticos. Os senhores deputados das comissões, o senhor Presidente e os senhores deputados, são desde já convidados para poder, neste dia de reflexão e de trabalho, partilhar connosco a vossa experiência e que nós partilharemos a nossa. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Agradecemos desde já o convite formulado. Certamente que terá todo o nosso acolhimento. Passamos agora, então, aos grupos parlamentares. Recordava, portanto, que tentaríamos garantir os 8 minutos de intervenção por cada grupo parlamentar. Em primeiro lugar, o grupo parlamentar do PSD dava a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidente da Comissão, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Srs. Vice-Presidentes, Sr. Secretário-Geral, Sr. Secretário-Geral Adjunto, caríssimos colegas. Sr. Presidente, circunstâncias externas e extraordinárias, de todos conhecidas, alheias ao mundo municipal, como muito bem disse o Sr. Presidente na sessão de abertura do Congresso Extraordinário realizado em Santarém, em setembro de 2012, e como todos sabemos, causadas pela irresponsabilidade de um governo socialista, obrigaram à adoção de constrangimentos excepcionais à população portuguesa e também aos municípios. A nossa participação no memorando de entendimento resumiu-se à participação numa reunião de uma hora e assinámos em razão do interesse nacional, pois não havia dinheiro para salários nem para garantir os serviços mínimos. Não foi, contudo, o poder local responsável pela intervenção externa a que estivemos submetidos, pois as autarquias locais sempre estiveram na linha da frente do equilíbrio das contas públicas. O rigor orçamental defendido e praticado pelos municípios portugueses em nada contribuiu para a grave crise que assolou o país. Ao déficit excessivo da administração central, respondeu sempre à administração local com superávit. Mas, Sr. Presidente, estamos agora num tempo novo. Não temos intervenção externa, não temos cá a Troika, nem conhecia a realidade do poder local, nem o seu valor acrescentado na gestão da coisa pública. Não estamos em tempo de austeridade, nas palavras de quem apresenta este orçamento. É neste novo quadro que devemos olhar para o orçamento que aqui hoje, que agora nos é apresentado. No parecer emitido pela Associação Nacional de Municípios, a 25 de outubro, É dito que a análise é condicionada pelo desconhecimento de diversos dados que estiveram na base dos cálculos efetuados pelo Governo. Pergunto se já estão na posse de todos os dados e, em caso afirmativo, se os vossos pareceres, se mantêm. Sr. Presidente, pelos dados conhecidos, os montantes globais a transferir traduziram um acréscimo em relação a 2016. Porém, a proposta do orçamento prevê um aumento de 2,9. Considera o Sr. Presidente se é aceitável que a lei das finanças locais, neste tempo novo, em que não há austeridade, mais uma vez não seja cumprida? Particularmente num tempo que é de reposição de direitos e reposição de tudo aquilo que tem incremento orçamental. Sr. Presidente, já se referiu no seu parecer e agora também à taxa de audiovisuais. Nós tivemos ontem aqui, ao final da tarde, uma reunião em que o Sr. Ministro da Agricultura nos informou que estavam dispensadas do pagamento de taxa de audiovisuais as instalações agrícolas. O Sr. Presidente já se referiu a isto. Eu pergunto, e nós aplaudimos esta medida, obviamente, mas agora não acha também o Sr. Presidente que deveriam ser isentas as instalações municipais? Até não poderíamos equiparar os cemitérios a instalações agrícolas? Verifiquei, isto em termos orçamentais, obviamente, verifiquei no parecer que nos fez chegar que a Associação Nacional de Municípios reclama, e bem, a taxa reduzida de IVA à iluminação pública e aos transportes escolares. Pergunto, por que não reclama agora, como o fez no passado, a diminuição da taxa reduzida para refeições escolares? Como classifica a Associação Nacional de Municípios Portugueses o agravamento do imposto municipal sobre imóveis sem que seja prevista qualquer comparticipação para os municípios deste agravamento? Sr. Presidente, várias vezes o ouvi manifestar energicamente contra o Governo por este não estar a assumir os compromissos em matéria de pagamento de comparticipação nacional em investimentos da Administração Central. Como tenho deixado de ouvir tão energicamente esta reclamação, pergunto se tem agora a garantia da dispensa dos municípios do pagamento da componente nacional em projetos comunitários de instalações da Administração Central. Pois, ao que sabemos, continuam a ser os municípios convidados a substituir-se ao Estado, a substituir-se ao Poder Central na comparticipação nacional de instalações e infraestruturas que cabem inteiramente à Administração Central. Estamos num tempo novo. Não temos cá a Troika. Não estamos, nas vossas palavras, em tempo de austeridade. E é neste quadro que estou a fazer estas questões. Sr. Presidente, as autarquias locais foram, desde o 25 de Abril, o grande motor de desenvolvimento em todo o território nacional. Foram as autarquias as grandes responsáveis pelas infraestruturas básicas de todo o país. Às autarquias locais se deve o aumento da qualidade de vida, nomeadamente no interior, em todo o território nacional. Foram as autarquias, os municípios, as freguesias, que construíram o essencial das infraestruturas que permitem o abastecimento de água, o acesso rodoviário, tudo. Foram as autarquias locais que criaram e melhoraram as condições de vida em grande parte do território mais desfavorecido. Sr. Presidente, foi recentemente disponibilizado pelo Governo um estudo da Unidade de Missão para a Valorização do Território do Interior. Não podemos imaginar a valorização do território interior sem a participação ativa das autarquias locais. nem o estudo as dispensa. Salientamos positivamente isso. A pergunta que faço, Sr. Presidente, vai no sentido de saber se o atual Orçamento de Estado, que agora se discute, tem uma dotação orçamental bastante para a realização das ações previstas nesse estudo de valorização do território interior. Sr. Presidente, não seria possível a valorização do território sem a participação ativa dos municípios, tal como afirmei. Importa, por isso, dotá-las de meios financeiros para a implementação do referido estudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques, pela sua intervenção. E dava desde já a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios para responder, por favor. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão dos dados que ainda nos foram fornecidos tem a ver com o Fundo de Coesão Municipal. Esse mapa ainda não conhecemos. Os outros dados foram-nos facultados e, no essencial, mantemos o parecer que havia sido anteriormente mandado por escrito à Assembleia da República. Senhores deputados, nós temos consciência de termos um tempo atual que é diferente de um tempo de constrangimentos enormes anteriores. Tenho afirmado e mantenho a afirmação com a mesma energia e intensidade que as autarquias portuguesas são o subsetor da administração pública que é responsável por 2% da dívida pública, as regiões são responsáveis por 3% da dívida pública e 95% são da responsabilidade direta da administração central, empresas públicas e institutos públicos. Temos afirmado e mantemos porque é realidade. Naturalmente que estes constrangimentos que sofremos todos não nos agradam, mas está criada uma nova etapa da vida que passa pelo diálogo e a concertação de posições de modo construtivo para responder aos problemas que nós temos todos os dias, e os que são meus vizinhos de perto sabem isto. Interior. O interior é uma questão importante e sobre a qual há respostas no Orçamento de Estado, mas não serei eu a responder por elas, obviamente, a quem direito é que deverá fazer. Temos acompanhado esses trabalhos na programação e na preparação da reprogramação do Portugal 2020. Penso que há respostas que estão a ser delineadas e que serão conhecidas. E também não queremos que se esqueça que, mesmo no meio das nossas cidades, há interior. O interior não é apenas no interior fronteiriço ou do território, é também, há interior também no miolo das nossas cidades. E, portanto, as soluções devem ser, no nosso entendimento, equilibradas para atingir o objetivo que seja justo, que é o desenvolvimento no sentido do termo, clássico do termo, refeições escolares. No ano passado conseguiu-se, no Orçamento de Estado do ano passado, conseguiu-se o IVA das refeições escolares passar a ser equiparado ao IVA da restauração. Nós mantemos essa necessidade, mas o foco, em termos de valor que está em causa, tem a ver com o IVA da iluminação pública. Em termos quantitativos, isso é preocupante. A iluminação pública começou por ser uma missão não municipal, depois passou a ser uma missão municipal e o IVA que continuamos a suportar com a iluminação pública é, a nosso ver, injusto, na taxa de 23%. A questão que pôs sobre as taxas do audiovisual. Já havia dito na minha intervenção inicial e mantenho. De facto, a Lei do Orçamento de Estado, o artigo 184, na alteração ao artigo 4 da Contribuição para o Audiovisual, resolve a questão através das classificações de atividades económicas da agricultura. É verdade. Sabemos que o tipo de atividade dos municípios não é difícil de pôr em classificação de atividade económica. Desde os semáforos até às estações elevatórias, até às bombas de rega dos jardins, é difícil tecnicamente classificar isto. Aqui o que se nos afigura adequado é que a taxa aqui deveria ser uma assunção política supra-técnica para um fim, porque há atividades municipais que naturalmente devem pagar como outros setores de atividade a taxa de audiovisual. Nestes aspectos é que, por evidência, eles não são justos, não são adequados. Não há audiovisual nos sistemas semafóricos, por exemplo, não há nos cemitérios, como é sabido. E, portanto, é uma questão que merecia um tratamento político para haver equidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos então agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que vai partilhar o tempo E dava a palavra ao Sr. Deputado Norberto Pertinho. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ANP, Srs. Vice-Presidentes, Sr. Secretário-Geral e Sr. Secretário-Geral Adjunto, a minha saudação muito especial. No momento em que estamos a comemorar o 40º aniversário da realização das primeiras eleições autárquicas, dirijo-vos uma saudação muito especial, saudando nas vossas pessoas os milhares de autarcas que ao longo destes 40 anos têm servido com grande dedicação as respectivas populações. Saúdo-vos ainda pelo esforço redobrado com que nos últimos anos, não obstante as limitações impostas às autarquias locais, ultrapassando muitas vezes as próprias competências, se substituíram à administração central em áreas como a educação, a proteção à infância, o apoio aos idosos e aos deficientes e à habitação social. O Orçamento de Estado foi, ao longo dos últimos anos, o instrumento mais eficaz de uma produção legislativa cerceadora e violadora da autonomia local que, associada a uma prática cotidiana de retirada de meios, sempre justificada pela crise económica ou financeira e agora também pela Troika e por outras desculpas que nos são dadas agora aqui para justificar as políticas anteriores, e com uma gravíssima desconsideração do poder local, conduziu à degradação da autonomia local e colocou as autarquias numa inaceitável situação de serem tratadas como meras repartições da administração central. Concordarão com certeza Vossas Excelências que o orçamento para o corrente ano foi muito positivo, tendo introduzido um conjunto de normas que vieram repor em múltiplas situações a autonomia financeira e administrativa que tinha sido sucessivamente e de forma agravada retirada aos municípios nos últimos anos. Senhor Presidente, gostava, pois, de vos questionar se não consideram que o orçamento para 2017, que estamos a apreciar agora na especialidade, dá continuidade ao caminho iniciado em 2016, contribuindo para reforçar a autonomia do poder local. Outra questão que gostava de vos colocar prende-se com a forma como a Associação Nacional de Municípios Portugueses encara a proposta de governo de rever a legislação do FAME durante o primeiro semestre de 2017, solicitando-vos também um esclarecimento sobre a proposta que defendem e que, no vosso entendimento, deveria ser contemplada na lei do orçamento relativamente ao prazo de amortização dos empréstimos de curto prazo. Apesar de existir um caminho longo a percorrer em matéria de respostas às justas reivindicações dos trabalhadores das autarquias, pergunto-lhe, Sr. Presidente, como avalia a Associação Nacional de Municípios Portugueses as medidas tomadas pelo atual Governo no que se refere à reposição dos salários e ao reforço do subsídio de refeição dos trabalhadores e à consolidação do horário de trabalho de 35 horas semanais. O regime da determinação da responsabilidade financeira dos titulares de cargos políticos contém situações muito divergentes ao nível da definição dos titulares da responsabilidade, consoante estejamos perante titulares de cargos políticos ao nível do Governo ou ao nível das autarquias. A equiparação dos autarcas aos restantes titulares de cargos políticos, designadamente aos membros do Governo, é uma velha e justíssima aspiração da ANMP que o Grupo Parlamentar do PS acompanha. A situação atual é de grande injustiça, conduzindo a uma discriminação negativa para os autarcas, contrariamente ao entendimento de outros grupos parlamentares e do Tribunal de Contas. Não se pretende qualquer desresponsabilização, pois os municípios são as entidades mais fiscalizadas e escrutinadas e os autarcas não são meros agentes administrativos. Os autarcas são eleitos. O Grupo Parlamentar do PS tem um grande respeito pelos autarcas e combaterá qualquer tentativa de manipulação da opinião pública que pretenda criar a suspeição e a presunção que os autarcas são propensos ao incumprimento e à ilegalidade. Na audição aqui realizada ao Tribunal de Contas, a pedido do seu Presidente, não nos surpreendeu, pois, a posição do CDS, que assume a sua posição contra a equiparação dos autarcas aos membros do Governo em matéria de responsabilidade financeira. Surpresa foi a posição do PSD, que numa audição solicitada pelo Presidente do Tribunal de Contas para debater esta matéria, contornou o assunto e preferiu usar o tempo que dispunha para fazer queixinhas do Governo relativamente a aspectos da taxa do audiovisual, sem qualquer relação com as autarquias. Deixo-lhe, Sr. Presidente, uma última questão. Se, no essencial, concordam com a proposta plasmada no orçamento, ainda que sujeita a algumas correções de redação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Eunice Pereira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a direção da Associação e passo desde já a falar a reforçar um aspecto maior deste Orçamento de Estado e que se prende com a recuperação da autonomia. E a recuperação da autonomia não esteve, não está, nem nunca estará dependente de questão nenhuma financeira, nem de nenhum memorando de entendimento. Tem a ver com uma coisa que se chama vontade política, a vontade que faltou nos governos do PSD e do CDS. Por isso, o discurso que aqui assistimos, a intervenção que aqui assistimos do PSD, é no mínimo deplorável, porque é um apagão absoluto, um comportamento inaceitável ao longo de 4 anos e meio. E quero-vos dizer o seguinte, é que relativamente a esta recuperação da autonomia por parte do poder local, é nada mais, nada menos do que a reposição da normalidade e o fim da suspeição. E porquê é que eu digo isto? Porque já no penúltimo ou antepenúltimo Orçamento de Estado, exatamente numa audição como esta, eu fiz questão de aqui falar na questão da suspeição do anterior governo sobre a administração local, sobre o poder local. É evidente que é necessário existirem normativos legais, regulamentações, regras orientadoras, isso é óbvio. Mas não foi este o princípio que teve na gênese o garrote decisório por parte do anterior governo. Foi preconceito. E foi preconceito sobre a capacidade de gestão dos autarcas e, portanto, sobre a sua boa execução da gestão autárquica. E, portanto, os condicionalismos que o anterior governo estabeleceu em lei tem só a ver com isto, o preconceito relativamente a vossas excelências de que eram menos capazes de executar o que tinham a executar e, portanto, foram objeto de um corte de liberdade de ação e de atuação. Portanto, eu não aceito, nós não aceitamos aquilo que aqui foi feito em termos de discurso nesta sala hoje, porque ninguém se esquece, não há apagão por palavras que resista à realidade que eu acabei de descrever. E relativamente ainda a este Orçamento de Estado, há um bem maior que se junta à questão da recuperação da autonomia, que tem a ver com o aumento qualitativo da informação, particularmente fiscal, um elemento essencial e importantíssimo para o planeamento e para a gestão. Mas, meus caros colegas, senhores dirigentes da Associação Nacional de Municípios Portugueses, porquê é que isto hoje é possível? Porquê é que é possível o que eu acabei de dizer? Porque faz exatamente hoje um ano,
30 segundos.
10 de novembro, que nesta sala, neste hemiciclo, caiu o 20º Governo Constitucional. Foi isso que deu a oportunidade a nós estarmos aqui hoje a falar com mais liberdade, mas particularmente com mais respeito sobre vossas excelências. E porque não temos tempo para vos fazer muita questão, quero-vos fazer um anúncio relativamente a uma preocupação que aí manifestaram e que tem a ver com os cargos dirigentes, particularmente diretores de departamento e diretores municipais. O Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vai apresentar uma alteração à lei que resolve esse problema, porque, de facto, há um formato na lei que impede que a situação seja resolvida e nós não queremos que exista qualquer princípio de retrocesso e vai ser resolvido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A autonomia do poder local é uma questão que é permanente desde que começou a ser atacada em violação da Constituição da República. E teve altos e baixos, teve pontos muito baixos, não há muito tempo. O que sentimos hoje, na relação com os órgãos de soberania, e com o Governo e com os órgãos de soberania, é que há uma melhor compreensão da realidade autárquica e do poder local democrático e há uma cooperação ativa e construtiva entre estes níveis da administração do Estado. A questão não se nos põe apenas na questão do dinheiro. Disse-o neste sítio há um ano, quando aqui fomos ouvidos. Não é apenas o dinheiro. Aliás, a dignidade do exercício de funções não tem preço, nem nenhum contabilista é capaz de fazer. O que nós propugnamos é o respeito e a reciprocidade do respeito que praticamos nas relações com todos os órgãos de soberania, tal como queremos praticar com os nossos concidadãos, os nossos munícipes. Há avanços positivos que esta Lei do Orçamento do Estado traz. Há aperfeiçoamentos que nós já no início os referi, no texto detalhadamente o referimos, ponto por ponto, artigo por artigo. Mas naturalmente que a equiparação da responsabilidade financeira dos eleitos locais à dos membros do Governo é justo e reclamamos como positivo. A reposição de competência em matéria de estrutura dirigente, acrescido com o que agora foi anunciado, será um passo importante para melhorar a eficácia das políticas públicas que os municípios promovem. O alargamento da possibilidade de recursos a operações de substituição de dívida, que está na Lei do Orçamento de Estado, é positivo. O reforço das competências municipais para isenções totais ou parciais de impostos são receitas municipais e da responsabilidade dos órgãos do município, Câmara Municipal e Assembleia Municipal, entendemos como positivo. A alteração à Lei dos Compromissos no cálculo dos fundos disponíveis para obras comparticipadas pela União Europeia é positivo. Do mesmo modo que é positiva a eliminação de transferência, finalmente, não é pelo dinheiro, porque o valor era, podia dizer-se que era irrisório, mas finalmente os municípios portugueses deixam de ter uma direção-geral dependente do contributo, do financiamento das próprias autarquias, que é a direção-geral das autarquias locais. Finalmente, o 0,1%. Se nos dessem direito de optar, nós escolheríamos uma outra direção-geral mais aprazível do ponto de vista do dinheiro. Não é isso, aqui é uma questão de princípio mesmo. Não é pelo dinheiro, é pelo princípio, e registramos isso como muito importante. Depois, registramos como um passo importante a não redução do FEF, do Fundo de Equilíbrio Financeiro. O aumento não chega para dar cumprimento à Lei das Finanças Locais, como inicialmente disse, mas o aumento de 2,9%, que é correspondente a 69 milhões de euros, é obviamente um avanço que registramos e esperamos que no próximo ano, independentemente de pugnas político-partidárias, seja finalmente a resposta à Lei das Finanças Locais. Mas pelo menos há um dado que eu tenho que testemunhar aqui. O trend descendente e de captura da autonomia local está invertido e, portanto, não nos sentimos capturados tanto como alguns desejariam, compreende-se isso, mas quando se celebram os 40 anos do poder local democrático, creio que é uma boa notícia e dignamente aqui quero reconhecer para os seus deputados que é um passo importante.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado João Vasconcelos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, a Sra. Presidente, que também está, a Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e demais dirigentes desta importante associação. Um cumprimento muito especial à Sra. Presidente de Câmara, aqui presente, e passava a referir o seguinte. O Bloco de Esquerda, do modo geral, concorda com o parecer aqui que nos trouxe a Associação Nacional de Municípios, pese embora algumas divergências em alguns pontos. Acabámos há pouco de assistir aqui um discurso extraordinário da parte do PSD, tentando limpar as responsabilidades que tiveram no passado, de 4 longos anos de obscurantismo, relativamente à questão dos municípios. Enfim, tentaram limpar, por um truque de mágica, essas responsabilidades. De facto, é preciso não esquecer que o anterior governo limitou e condicionou gravemente os municípios, sob o ponto de vista financeiro e também da sua autonomia municipal. Felizmente que o poder local democrático vai comemorar a liberdade os 40 anos desse mesmo poder local democrático. Efetivamente, a nível financeiro, a Lei das Finanças Locais é um aspecto negativo, ainda não está a ser cumprida, mas é preciso fazer lembrar que durante o governo PSD-CDS foram menos 1.500 milhões de euros para as autarquias locais. Houve uma quebra brutal do investimento público municipal, impossibilidade de recrutamento de pessoal e que levou a mais dificuldades para as famílias, redução, asfixia e mesmo encerramento de serviços diversos, incluindo na cultura, desporto e recreio. O anterior governo efetuou uma descarada intromissão na autonomia dos municípios, cujo expoente máximo foi, e já aqui foi falado, a própria Lei dos Compromissos, o próprio PAEL e o FAM, como eles foram consignados pelo anterior governo, significaram um autêntico garrote
uma espécie de troika local sobre os municípios. Efetivamente, existem algumas alterações, mas ainda não são suficientes. É preciso não esquecer que o FAM, no nosso entender, mesmo como está, limita ainda de forma bastante acentuada a autonomia administrativa dos municípios, atenta contra o interesse do poder local democrático e condiciona a capacidade dos municípios em satisfazer compromissos da atividade corrente com a capacidade de investimento público imprescindível para a qualidade de vida das populações. Já referi que este orçamento, nesta matéria, traz medidas positivas. Tem alguns aspectos também negativos. E algumas destas questões que nos preocupam, e que até aqui já foi falado, têm a ver com as alterações propostas no artigo 200 da Lei do Orçamento de Estado, onde se altera a Lei de Organização e o processo do Tribunal de Contas. Estas alterações visam a responsabilização dos executivos municipais em matéria de decisões financeiras, equiparando-os aos membros do Governo. E há dois dias atrás, já ouvimos aqui, o Tribunal de Contas, também as suas preocupações sobre esta matéria. Ainda referente a isto, outra alteração, e que tem a ver com a dispensa de fiscalização prévia do Tribunal de Contas para os acordos de delegação de competências celebrados entre as autarquias locais para o exercício das suas competências, independentemente do valor, também nos preocupa. O Bloco de Esquerda, já o fizemos notar, não concorda com estas propostas de alteração. E já o fizemos ver a quando da audição com o Tribunal de Contas, como disse, sobre isto que há pouco referi. E já fizemos saber que iremos apresentar propostas de alteração, na especialidade, visando a eliminação destas propostas do Governo. Diga-se que, no caso da responsabilização dos executivos municipais, na nossa opinião, isto só vem empobrecer a democracia. Se a ideia é equiparar aos membros do Governo, em termos de responsabilidade, então que se nivele por cima, ou seja, aumentando os critérios de responsabilização dos membros do Governo, em vez de diminuir os dos autarcas. Também é sabido que, já em 2010, o Partido Socialista, na proposta de alteração do orçamento para 2011, tinha apresentado também estas mesmas propostas. O Bloco de Esquerda apresenta uma proposta de alteração e, curiosamente, a mesma foi votada por unanimidade. Em nossa opinião, esta situação a vingar, a persistir, portanto, a continuar aqui no orçamento, deixaria o Tribunal de Contas de mãos atadas em casos de comprovados atos financeiros ilegais. No nosso entender, isto é perigoso e não protege os eleitos, cria desconfiança e atropela a democracia. E só servirá para alimentar populismos e ataque aos partidos políticos. No caso concreto do PAM, do FAM e do PAEL, nós entendemos que, apesar de terem sido feitas algumas alterações positivas nestas leis, nos instrumentos legislativos importantes para as autarquias que têm problemas, planos de ajustamento financeiro e planos de reequilíbrio financeiro, nós entendemos que é preciso ir mais além. É preciso ir mais além porque não é aceitável em autarquias que têm estes programas, que têm dificuldades financeiras, que se penalize, enfim, grandemente os munícipes que não têm culpa, enfim, por erros feitos no passado e que tenham, enfim, que pagar impostos no máximo e que hajam outros constrangimentos, efetivamente, nesta matéria. Nós temos uma proposta de alteração sobre os planos de ajustamento financeiro e os planos de reequilíbrio financeiro. Pensamos que não se deve confinar ao momento da liquidação do empréstimo ou à sua suspensão em caso de cumprimento dos limites legais de endividamento. Antes deve ocorrer, mal o município cumpra com os limites legais de endividamento previstos na lei, recuperando assim a sua autonomia financeira plena. Ou seja, caso o município volte a violar os limites de endividamento, sim, aí terá de recorrer a mecanismos de recuperação financeira municipal. E também temos algumas propostas, como disse, a nível do FAM e do PAEL, não tornando obrigatório que o município, enfim, tenha esses impostos no máximo, o caso do IMI, o caso da Terrama, deixando, de facto, ao critério dos municípios, até por vezes os municípios conseguem, enfim, ir ultrapassando algumas necessidades de grandes dificuldades financeiras e deixar também isso nas mãos do Executivo, das Assembleias Municipais, portanto, tem a ver com, efetivamente, a questão da autonomia municipal. A questão que queria colocar ao Sr. Presidente, o que é que acha relativamente a estas sugestões de ir mais além no plano, no PAEL, o Plano de Apoio à Economia Local e também no FAM, e, nomeadamente, nesta questão dos planos de ajustamento financeiro e planos de reequilíbrio financeiro. Era só, muito obrigado.
Sr. Presidente, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Do modo que procurei ser sintético e objetivo, hoje as autarquias locais não são corpos administrativos. Já o foram. Eram chefiados por nomeados pelo Estado corporativo na antiga senhora. Hoje, as autarquias locais são outra entidade. São órgãos do poder local democrático e têm como responsáveis máximos eleitos democraticamente. Não são, portanto, equivocáveis as funções de uma autarca eleito com gestores públicos. Não estou a equiparar sequer salários, não é essa a questão, continuando a ser a questão do dinheiro. É da dignidade do exercício de funções. Os autarcas não são gestores públicos. A lei que define isso, a lei de 483, de 2 de abril, define no artigo 4º, lei da Assembleia da República, que são cargos políticos, Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro, deputados da Assembleia da República, membros do Governo, representantes da República nas regiões autónomas, membros do Tribunal Constitucional, membros dos órgãos do Governo próprio e das regiões autónomas, deputados ao Parlamento Europeu, membros dos órgãos constitucionais, governador e vice-governador civil, presidente e vereador da Câmara Municipal. No capítulo seguinte, ou no número seguinte, para efeitos da presente lei, são equiparados a titulares de cargos políticos os membros dos órgãos permanentes das direções políticas nacionais dos partidos políticos com funções executivas e os candidatos a Presidente da República. E no outro grupo, nesta mesma definição, para efeitos da presente lei, são considerados titulares de altos cargos públicos os gestores públicos, os titulares dos órgãos de gestão de empresas participadas pelo Estado, pelas autarquias, os membros dos órgãos diretivos de institutos públicos, os membros das entidades públicas independentes, previstas na Constituição e na lei, e os titulares de cargos de direção superior de primeiro grau e equiparados. Esta é a lei sobre a responsabilidade, controle público da riqueza dos titulares de cargos políticos. Portanto, as definições existem e, a nosso ver, são claras. Aquilo que é preciso manter presente é que a responsabilidade pessoal, civil e criminal e de reintegração financeira mantém-se. O que não é razoável, diria alguém, não é sensato, é acrescer à responsabilidade de um Presidente da Câmara. Eu, pela minha idade, tenho que ter a quarta classe. É o que diz a lei também. Ele não pode saber de arquitetura, de engenharia, de economia e de outras artes. Não pode. Há níveis da administração pública que devem ser respeitados e isso nós queremos que se cumpra, que apelamos a que se cumpra e por isso saudamos a formulação que é apresentada neste aperfeiçoamento à lei, em sede de lei do Orçamento de Estado. E é tão só isso. Sobre a questão do FAM e do PAEL, Sr. Deputado, eu penso que as questões que suscitou, elas estão resolvidas. A questão que existe sobre o FAM, que nós levantamos, é que entendemos que na projeção da despesa previsível quanto do Fundo de Apoio Municipal, não é necessário a capitalização do fundo na dotação, pelo menos de metade, do previsto para 2017. O fundo não precisa e não há necessidade de o Estado, a Administração Central e as autarquias estarem a congelar, a afetar. São 50 milhões de euros que estão em causa, quando não se prevê a necessidade disso. Uma boa parte das autarquias portuguesas que estavam na iminência e que levaram ao estado de emergência a criação do Fundo de Apoio Municipal, na circunstância em que foi, uma boa parte das autarquias que estavam nesse risco, felizmente conseguiram resolver o problema sem recorrer ao Fundo de Apoio Municipal. E, portanto, essa parte está igualmente resolvida. A questão central que o Sr. Deputado põe e que aceitem que diga deste modo os municípios não apelam à irresponsabilidade. Já o demonstraram em 40 anos de vida pública como titulares de cargos políticos. Os autarcas não são gestores públicos. Não são. São titulares de cargos políticos. E isto é a grande diferença que, a meu ver, algumas pessoas não têm querido compreender. E os níveis de responsabilidades pessoais, civis e criminais, elas mantêm-se. O que deixam de ser é objeto desta tentativa de fazer dos autarcas como se fossem meros gestores públicos, do mesmo modo que existiu no tempo dos corpos administrativos ou no Estado corporativo, porque aí os autarcas eram nomeados. Hoje são eleitos, felizmente são eleitos, e celebramos os 40 anos. Seria de saudar se nesta oportunidade da celebração dos 40 anos atingíssemos todos, de pleno direito, a maioridade política, porque somos titulares de cargos políticos, assim nos portamos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar também o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e todos os restantes membros da Associação aqui presentes. Voltando a esta questão última do artigo 200, e corrigindo aqui a afirmação que a deputada Eurídice Pereira fez, eu penso, senhora deputada, a língua portuguesa é de facto às vezes um bocadinho difícil de compreender, mas penso que terá sido clara a nossa posição aqui ontem, para que a Associação Nacional de Municípios fique esclarecida e todos os senhores deputados. O CDS não é contra especificamente a equiparação dos autarcas a membros do governo. O que o CDS é contra é a desresponsabilização por princípio. Nós somos contra a desresponsabilização por uma questão de princípio. Não quer dizer que sejamos contra essa equiparação, o que é uma situação completamente diferente. O Tribunal de Contas, aquilo que nos transmitiu a este Parlamento há dois dias, foi uma questão que a nós nos pareceu pertinente e que tem a ver com o facto de desresponsabilizar a proposta, o articulado que está previsto na proposta de lei do Orçamento de Estado, vir eliminar a questão da subsidiariedade, ou seja, um autarca, da forma como está na lei, ao ser imputada uma responsabilidade e ele ter dado um parecer positivo a uma determinada situação, será, se esse parecer tiver sido consubstanciado num parecer técnico, a responsabilidade seria subsidiariamente para os técnicos. Aliás, o Tribunal de Contas aqui, e eu aproveitava para perguntar se a Associação Municípios têm essa informação, aqui disse-nos que nos últimos 5 anos tinha havido apenas 50 processos e que desses 50 processos apenas 24 ou 28, não posso precisar, tinham sido transitados, portanto tinham sido objeto de acusação, mas que subsidiariamente essa responsabilidade civil, pessoal, civil e criminal passa subsidiariamente. Ora, da forma como está transcrita esta artigo na lei, de acordo com o Tribunal de Contas, e isso desresponsabiliza totalmente toda a cadeia, ou seja, também quem terá emitido o parecer. Portanto, o que queria saber, qual é que é a vossa posição relativamente a esta matéria. Posto esta questão, relativamente ao adicional ao IMI, que o Sr. Presidente já aqui disse que a Associação de Municípios não concorda e que nós percebemos, relativamente à questão da terminologia, não é pelo facto de ser adicional ao IMI, o que pergunto é se a Associação de Municípios foi consultada pelo Governo, ou seja, se houve alguma conversa com o Governo, apesar deste não ser um imposto municipal, tendo em conta que o nome, que a designação tem municipal na terminologia, se houve alguma conversa com o Governo sobre esta matéria. Depois, queria perguntar também, relativamente ao... Foi anunciado pelo Governo e consta da proposta de Orçamento de Estado, de Lei de Orçamento de Estado, um reforço das competências dos municípios, nomeadamente em áreas sociais, culturais e outras matérias que estão relacionadas com o território. Sabemos também que, apesar do aumento das transferências para os municípios, que não há ainda o cumprimento da Lei das Finanças Locais, como já foi mencionado. O que pergunto é tendo em conta este aumento de competências e que o aumento das transferências não foi, ou seja, não cumpre a lei das finanças locais, se assegura, se não poderá de alguma forma colocar em causa o cumprimento de algumas destas competências que são transferidas. E, em particular, também nos territórios de baixa densidade, em que, por via de serem de baixa densidade, no fundo, têm uma maior área de expressão territorial, portanto, em que há custos que são acrescidos, não pela via da população, mas por via de deslocações, etc. Portanto, e eventualmente, falta de possibilidade física de chegar tão perto da população. Era o que vos deixava também de pergunta, de questão. Também, ligando isto com esta questão com os fundos comunitários que aqui foram também mencionados, e pelo facto de não estar previsto a transferência da correspondente componente nacional, e portanto isso é um encargo das freguesias, dos municípios, que também terá de ser assegurado por este montante todo de transferência. Também, ainda nesta matéria, no que respeita à iluminação pública e ao IVA da iluminação pública, sabemos que no âmbito dos fundos comunitários atualmente em vigor, há um grande incentivo à eficiência, aos investimentos em eficiência energética. Por um lado, o IVA, a taxa elevada de IVA poderia ser um incentivo ao investimento em eficiência energética, porque baixaria a fatura da luz. Mas, por outro lado, temos os fundos não são inesgotáveis e portanto, há aqui assim um bocadinho, portanto, pergunto, há de facto intenção dos municípios de caminharem num investimento, nesse caminho que irá certamente baixar a fatura, se isso poderá ser compensado, não retirando crítica relativamente à questão do IVA. Portanto, mas no fundo, se esse é um caminho que, de facto, os municípios estão a tentar fazer. Por fim, queria também perguntar, há uma nota relativamente à taxa de contribuição audiovisual que aqui foi mencionada. O ano passado, na proposta de lei do orçamento, esta proposta de lei não vem atribuir a isenção ou considerar a isenção do audiovisual à exploração, aos agricultores. Essa era uma questão que estava salvaguardada desde 2013. Aliás, a lei da contribuição audiovisual de 2013 aplicava-se apenas aos utilizadores, aos consumidores domésticos. E foi em 2005, aliás, num governo socialista, que isso foi alargado a todos os utilizadores. Em 2010, pelo facto de o setor agrícola ser considerado um setor vulnerável, foi isentado apenas nas situações em que os contadores estão indiscutivelmente afetos à atividade agrícola, portanto, que se pode fazer essa consideração. O ano passado, na ânsia de... e aliás, a proposta de lei do Orçamento de Estado do ano passado mantinha essa isenção para os agricultores, para o setor agrícola. O que aconteceu foi que os partidos que propuseram as alterações para considerar a isenção e os benefícios para outro tipo de utilizadores não salvaguardaram e eliminaram pura e simplesmente o setor agrícola das isenções, e isso passou despercebido porque no fundo foram os próprios partidos que fizeram essas propostas que o retiraram, portanto, na leitura final isso passou despercebido.
30
portanto,
segundos,
esta proposta de lei este ano vem apenas repor uma situação que já há longo prazo estava salvaguardada, apenas essa. Obrigada.
Muito obrigada. Agora a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios para responder, por favor.
Muito obrigado. No foco de uma a terceira vez que registado aqui, para clarificar, os presidentes das câmaras municipais, os autarcas, não dão pareceres. Tomam decisões com base nos pareceres técnicos dos serviços técnicos competentes. Por isso, a nossa preocupação com a estrutura dos quadros de agência da administração local. E isso é relevante, muito relevante. Os presidentes de Câmara e os vereadores, em especial os que estão a tempo permanente, decidem sobre o que é proposto pelos serviços. E mantém-se nessa decisão a responsabilidade pessoal, civil, criminal e de reintegração financeira decorrente do processo. mantém-se. O que é afastado é a responsabilidade, a aplicação de multas e outras que são aplicáveis ao Presidente da Câmara, que decide sobre a informação dos serviços, concordando com a informação dos serviços. Ou aos vereadores, em exercício. Incluindo os vereadores da oposição, que se for a decisão do órgão colegial ao nível da Câmara, mesmo os da oposição que se abstenham, são sancionados e são punidos. Esta é a realidade que temos hoje. E é importante clarificar e apelo ao Parlamento que compreenda isto. Não queremos menos responsabilidade, nós temos-la por inteiro, sem medo. Precisamos é de clarificar se o decisor, Presidente da Câmara ou Vereador, por exercício das funções delegadas, decidir ad contrarium ao que lhe é proposto pelos serviços técnicos competentes, naturalmente tem responsabilidades. Isso deve ficar claro que não queremos outra coisa. O que é difícil perceber, eu poderia dar um caso concreto. Eu já fui Presidente da Câmara no século passado, da Câmara de Coimbra. Já não era Presidente da Câmara quando fui notificado para responder, para ser punido. Por uma decisão que haveria sido feita, isto é, todos os meses, punha e põe-se na folha de salários de uma Câmara que tem 2.600 trabalhadores. Aquilo é processado, no Excel que na altura não existia, visto. Concordo, processo-se e pague-se. Já não era Presidente da Câmara e fui prendado com isto. E absolutamente indefeso. Fui julgado e fui absolvido por uma razão simples. É que descobri que o síndico da Câmara, que vinha desde 1966, descobri a escritura que eu havia contratado, ao tempo era por escritura, e eu tinha 10 anos quando ele tinha sido contratado. Como por sorte minha era o único Presidente da Câmara de Coimbra vivo, era o único que foi responder. Isto aconteceu comigo. Eu tinha 10 anos quando foi feita a escritura do contrato. E portanto nós precisamos é que seja clarificado responsabilidades, assumi-las por inteiro. Agora, quando decidimos centenas, milhares de despachos, concordando com o que é proposto pelos serviços técnicos competentes, não achamos que seja justo, seja sensato a punição. Se a decisão é tomada ao arrepio, ou contrária à proposta dos serviços técnicos, para valorizar o trabalho dos serviços técnicos e as responsabilidades inerentes. É assim que é a estrutura que entendemos. E, portanto, a clarificação é este nível, este detalhe, a nenhum outro. E, portanto, eu gosto de assumir mesmo por inteiro as minhas responsabilidades. E a Associação Nacional de Municípios Portugueses tem demonstrado que tem esta conduta como norma de ética, de comportamento e de trabalho. E apelamos a que sejamos compreendidos nisto. A questão da contrapartida nacional, das operações financiadas por fundos comunitários, é relevante. O entendimento que temos sobre isto, proposto nesta instância e em todas as outras, é o seguinte. Se uma operação, se uma obra, se um investimento é da responsabilidade da Administração Central, a contrapartida nacional para o Fundo Comunitário deve ser assumida pela entidade respectiva da Administração Central. Se a obra, se a operação é da responsabilidade da Administração Local, a Câmara Municipal respectiva assume a contrapartida nacional. Referi-me no início uma parte preocupante. Os mapeamentos foram-nos impostos via Administração Central e interpostas comunidades intermunicipais, conselhos intermunicipais. A parte da cultura mapeada não tem dotação suficiente para a contrapartida nacional. Isso é algo, para nós, altamente preocupante. Porque há um segmento útil de fundos europeus que vão ficar paralisados até haver contrapartida nacional para o lançamento das operações no concreto. E temos alertado em várias instâncias para que isso seja resolvido. Eficiência energética, neste momento, o que existe regulamentado, ou está na parceria Portugal 2020, e enquanto não for reprogramado ou reformulado o programa, é que os financiamentos para a eficiência energética são reembolsáveis a 100%. Este detalhe nem sempre é conhecido. Não há investimento. Além de haver dúvidas ou discrepâncias no todo nacional, nas NUTES 2, entendimentos diferentes, por exemplo, há uma região onde a eficiência energética só é aplicável a piscinas, e iluminação pública. Mas é só isso. É só uma piscina e um segmento de iluminação pública. Ora, é uma clarificação que no diálogo com o Governo temos vindo a procurar ultrapassar e já se conseguiram resultados. No caso do reembolso, o que existe neste momento é que ele é absolutamente reembolsável por inteiro e com mais uma contrapartida, que é do ganho de eficiência energética, que também querem capturar. Isto tem de ser revisto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dou de seguida a palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Srs. Vice-Presidentes, Secretário-Geral, Secretário-Executivo. Gostaria de, nesta reunião, e no ano em que se realiza, que também já fez esta referência, com os 40 anos das primeiras eleições para o poder, para as autarquias, para o poder local democrático, também poder fazer aqui esta referência, de saudar o que foi o poder local democrático ao longo de todos estes anos, o que contribuiu, quer de uma forma qualitativa, quantitativa, para o desenvolvimento económico, cultural, social dos vários territórios e saudar naturalmente os autarcas por esta realização. De facto, a Revolução de Abril, a nossa Constituição, a consagração do regime democrático permitiu darmos saltos imensos no que diz respeito ao desenvolvimento do território, também de um ponto de vista local, e aqui as autarquias e o poder local democrático deram um contributo que nós consideramos que foi um enorme contributo e que demonstra bem também o valor do nosso próprio regime democrático. Indo agora às questões mais concretas relativamente à discussão do Orçamento de Estado, eu permito-me só que faça uma breve referência, porque há um conjunto de aspectos que foram trazidos já para esta nossa reunião, que é pena que por exemplo, o PSD que teve no Governo não estivesse resolvido e que agora vem para cima da mesa. Aliás, não só não os resolveu, como os agravou durante aqueles 4 anos, criando também inúmeras dificuldades para as próprias autarquias poderem desempenhar as suas atribuições e competências naturalmente como seria adequado e para resolver problemas concretos até da própria população. Registamos que nesta proposta de orçamento para 2017 se verifica um aumento das transferências para as autarquias, mas registamos também, e queria aqui deixar esse aspecto bem expresso, de que a lei das finanças locais, lei com a qual não concordámos, lei que reduziu a participação das autarquias nos impostos do Estado, em que o princípio constitucional da justa repartição dos recursos públicos, na nossa opinião, ficou apontado, mas que, mesmo assim, a lei continua, efetivamente, a não ser cumprida e nós consideramos que este é um aspecto negativo, naturalmente, é um aspecto que queremos aqui registar e consideramos que, efetivamente, que a Lei de Finanças Locais deve, de facto, ser cumprida no que diz respeito às transferências para as autarquias. Registamos também que neste Orçamento de Estado, aliás, e esta foram dois aspectos pelos quais o PCP há muito vinha a colocar e que vinha a apresentar propostas. Este Orçamento de Estado, esta proposta, aliás, mantém a possibilidade de contratação das autarquias, tirando aquela exceção para as autarquias em situação de retura e de saneamento, mas ainda assim, mesmo nessa parte, a autorização é à Assembleia Municipal, que eu creio que é um aspecto também que se deve considerar, e acabou, como o Sr. Presidente disse, creio que na sua intervenção inicial, finalmente acabou a retenção do Fundo de Equilíbrio Financeiro para a ADGAL. De facto, não fazia nenhum sentido que fossem as autarquias a financiar um serviço, um organismo da administração central. Eu creio que há muito que vínhamos a colocar, a defender o fim desta retenção de verbas, que consideramos que são verbas das autarquias e que lhes devem ser efetivamente para as próprias autarquias e que não podem ser retidas para este fim. Gostaria de abordar aqui também a questão que tem sido já bastante discutida, a questão da responsabilidade dos autarcas. Responsabilidade financeira dos autarcas. Já muito foi dito, mas eu queria concordar com vários aspectos, aliás, nós dissemos-lo também, até na própria audição com o Tribunal de Contas, não só rejeitamos qualquer perspectiva de olhar para as autarquias como se tratassem de serviços administrativos, rejeitamos, não acompanhamos de todo, aliás, já foi feita essa referência, e isso era no passado. Felizmente, e hoje, no ano em que comemoramos, de facto, os 40 anos da nossa Constituição e os 40 anos das primeiras eleições, as autarquias são órgãos de poder, eleitos diretamente pelas populações, que têm naturalmente um conjunto de responsabilidades, de competências, mas é desta forma que nós consideramos as autarquias. E há aqui um outro aspecto em relação a esta matéria que é importante e que também já foi aqui referido, mas eu não posso deixar de o reiterar também. Para ser autarca, que é um cargo político, e é um cargo político, ponto, mais nem menos, um cargo político, não é preciso ser jurista, ser economista, ser engenheiro ou ter qualquer tipo de formação superior ou outra académica. E há, obviamente, ou seja, quando no quadro das decisões que toma os autarcas, sejam os presidentes de Câmara, sejam os vereadores, tomam-na, muitas delas, tendo em conta pareceres, opiniões, técnicos que lhes são colocados. E há, obviamente, aqui também uma relação de confiança com aquilo que lhe é colocado. E, obviamente, quando há aqui, e isto é preciso ter em conta, aliás, o Sr. Presidente também fez aqui uma referência que eu queria referir, que é quando o autarca dá acordo àquilo que lhe é proposto com uma fundamentação técnica por parte de um serviço, há, obviamente, aqui uma questão que não pode ser ignorada e que é preciso ter em conta. Se o autarca toma uma opinião diferente daquela que o técnico lhe propõe, e era uma posição errada, está claro, aliás, que também, como já referiu, que efetivamente há toda uma responsabilização em relação a esta matéria. Eu creio que é importante que fique aqui claro, não se trata de nenhuma desresponsabilização por quem exerce cargos políticos. Aliás, nós consideramos que deve haver mais transparência, que deve haver rigor, que deve haver escrutínio, que deve haver controle popular daquelas todas são as decisões tomadas pelos órgãos executivos. Isso não há dúvida nenhuma da nossa parte. Por isso, entendemos que em relação a esta matéria, nossa posição também é bem clara no que diz respeito ao poder local democrático. Queria só fazer uma última referência, porque nós também vimos com atentamente o parecer que a Associação dos Municípios nos entregou. Verificámos no que diz respeito às alterações que estão introduzidas em relação às chefias. Verificámos que também houve aqui, no que diz respeito aos chefes de divisão, às chefias de terceiro grau, é retirado, vou terminar, é retirado qualquer tipo de limitação, mas também demos atenção, de facto, às questões e às preocupações que a Associação Nacional de Municípios levantou, nomeadamente que com os critérios que estão em cima da mesa, conduzem ainda a uma maior redução e uma ingerência também, que nós entendemos que a organização dos serviços por parte das autarquias deve ser feita, naturalmente, no quadro da autonomia que o poder local democrático dispõe constitucionalmente, vou terminar, deve ser naturalmente feita nesse quadro.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Presidente Manuel Machado.
Muito obrigado. Foi dito, está referido, eu reafirmo em síntese isto. Os autarcas são titulares de cargos políticos, eleitos. Não são meros gestores públicos. E as autarquias não são corpos, não são mais, já foram, mas não são corpos administrativos. Esse código foi revogado e bem. Daí os 40 anos do poder local democrático que este ano celebramos. A lei das finanças locais. Eu preferia chegar aqui e dizer que pela primeira vez é cumprida. Já não vinha há tempo. Se me recordo é por memória, eu penso que a única vez que a lei das finanças locais foi cumprida foi quando tinha sido, na véspera ou minutos antes, revogada. É uma questão que merece ser revisitada, de modo cuidado, a revisão, a atualização da Lei das Finanças Locais. Mas, em geral, ela continua a não poder ser cumprida. Mas não podemos deixar de registar isto. Quem está habituado, ou já quase habituado, a cada ano levar uma machadada na respectiva transferência de fundo de equilíbrio financeiro para as autarquias, um acréscimo de 2,9%, quanto a outros setores que também, da administração do Estado, que também precisam de aumentos, este acréscimo é para nós não é meramente simbólico, porque 69 milhões de euros é relevante, mas é um valor importante e é um passo que se saúda, porque ele inverte a tendência que estava a acontecer anteriormente. E, portanto, é uma melhoria que não deixamos de registrar. É evidente que nem tudo é perfeito na Lei do Orçamento do Estado. E há coisas que nos mantêm preocupados. Por exemplo, nas transferências, Lei das Finanças Locais, é preocupante a suspensão, as transferências para as áreas metropolitanas e para as comunidades intermunicipais. Parece-nos que a dotação que está atribuída de todo não chega. Tanto mais que decorre em paralelo algumas atribuições designadamente para exercício de operações no âmbito dos fundos europeus, que passam para as comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, que ficarão sem condições de realizar por falta de capacidade financeira para a contrapartida nacional. Apreciaríamos, porque foi comprometido já o ano passado, e seria importante que pudesse ser acolhido nesta Lei do Orçamento de Estado, a assunção pela Administração Central dos encargos da ADSE. Recordamos aqui, foi um compromisso assumido no ano transato, mas ainda não está resolvido este desidrato. E seria importante que pudesse ser feito. Já referimos na questão do Fundo de Equilíbrio Financeiro. Nas nossas contas, a capitalização do FAM não se justifica, pelo menos numa das tranches, são duas tranches anuais, portanto são semestrais, pelo menos na segunda tranche está prevista a revisão da lei, mas em termos de gestão de fundos públicos, seria importante que fosse feito atempadamente, isto é, agora, a possibilidade do congelamento da transferência de uma das tranches, pelo menos do Fundo de Apoio Municipal. E também, finalmente, mas não menos importante, nós não esquecemos que foi criado um adicional ao IUC. O IUC destina-se à manutenção da rede viária e continuamos a precisar que ele seja partilhado, este adicional ao IUC, que seja partilhado com as autarquias, porque uma boa parte da rede viária nacional, das estradas nacionais classificadas ou desclassificadas, e a esse nível a confusão é mais que muita, a verdade é que quando há um acidente ou quando há uma derrocada de uma estrada, os nossos concidadãos vão perguntar se ela é nacional, se é desclassificada ou classificada, vão pedir a que ela seja arranjada, como por exemplo ainda recentemente aconteceu no Val do Mondego, na estrada para Penacova, como alguns dos presentes bem conhecem. E foi a autarquia que teve-se atravessar e avançar com a despesa, sem partilhar, sem receber nenhuma contrapartida por parte do adicional ao IUC. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado André Silva, por favor.
Obrigado, Sra. Vice-Presidente. Muito bom dia. Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Vice-Presidentes e os restantes membros da Associação Nacional de Municípios. Eu gostaria de lhe colocar, Sr. Presidente, duas questões. A primeira questão prende-se com uma suspensão de fundo relativa ao número 5 do artigo 48 do Orçamento de Estado. A suspensão da distribuição do Fundo Geral de Municípios pelos municípios que obedecem a critérios baseados nas áreas que estão inseridas em rede Natura 2000 e em áreas protegidas e que, por isso mesmo, têm especificidades e necessidades próprias, têm desafios muito distintos e complexos. Estamos a falar de cerca de 200 municípios, essencialmente do interior, e estamos a falar de um valor da ordem dos 60 milhões de euros. E, Sr. Presidente, tendo em conta que a criação e a manutenção das áreas protegidas são um objetivo de interesse nacional, tendo em conta que o desenvolvimento e a preservação destes espaços são setores convergentes, dependendo da diversidade biológica das áreas protegidas, da manutenção da população no interior das mesmas, e tendo também em conta a fixação da população nas áreas protegidas ser essencial para a salvaguarda dos valores naturais, desde que, obviamente, integradas em princípios de sustentabilidade, o PAN considera que a suspensão destes fundos vem colocar em causa estes objetivos e contribuir para deprimir ainda mais os territórios de baixa densidade, as populações e a preservação, obviamente, da biodiversidade. E gostaria de ter uma opinião da Associação Nacional de Municípios, Sr. Presidente, relativamente a esta suspensão destes fundos, que já ocorre já há vários anos, e o que é que pensam sobre isto. A segunda questão não se prende, que lhe queria colocar, e é muito breve, não se prende com uma questão orçamental ou vertida no orçamento para 2017, mas pode ter consequências em orçamentos futuros e nos orçamentos dos municípios. O governo português assinou vários contratos de prospeção, pesquisa e exploração de petróleo e gás em vários territórios. Estes contratos, o desenvolvimento destes contratos pode ter implicações graves no ambiente, nos recursos naturais marinhos e terrestres, no turismo de vários municípios, de várias regiões. Gostaria de saber se a Associação Nacional de Municípios tem alguma posição oficial relativamente a esta questão, porque os autarcas não foram ouvidos, se os autarcas deviam ter sido ouvidos, se ainda assim devem ser ouvidos, e se a Associação Nacional de Municípios tem uma posição relativamente a esta novidade, que é esta vontade de Portugal passar a ser um produtor de petróleo e de gás natural, e se não têm posição ainda, se irão, num futuro próximo, ter posição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Presidente Manuel Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em exercício, Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas perguntas. Estava a procurar ter aqui uma atualização de informação na medida em que não recordava se formalmente ou informalmente a Associação Nacional de Municípios Portugueses tinha sido ouvida sobre a questão do petróleo. Não foi ouvida. Existe uma tomada de posição política, pública, por parte da AMAL, a Associação de Municípios do Algarve. A NMP não foi ouvida. Existe sobre este tema e sobre outros, designadamente as áreas protegidas, a majoração, o fundo de gestão ambiental, tudo isso está em cima da mesa, que não a prospeção de petróleo, no âmbito dos grupos de trabalho de acompanhamento do eficiente municipal. Foram criados 5 grupos de trabalho especializados entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Governo e que estão a promover, por um lado, apresentar um trabalho para a revisão da Lei das Finanças Locais e, por outro lado, a regulação, a proposta que pode ser legislativa ou apenas por acordo, a vários níveis que são de interesse comum, vão desde a reabilitação urbana, eficiência energética, infraestruturas, mapeamentos, criação de emprego, sucesso escolar, empreendedorismo. Tudo isto está em cima da mesa, está a ser trabalhado tecnicamente em diálogo construtivo, naturalmente com pontos de vista divergentes, naturalmente, em sede deste Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Investimento Municipal. Isso é o que posso informar. Há pouco era para informar os senhores deputados e depois não me lembrei de o fazer. Há aspectos que foram aqui observados sobre o dinheiro, a questão do dinheiro. Nós não trabalhamos apenas pela questão do dinheiro, embora isso seja relevante, ter meios para as funções que é preciso prever. Mas informar o Parlamento desta questão, que foi detectada na primeira operação de partilha de informação da Autoridade Tributária, da Administração Fiscal, da Autoridade Tributária com os municípios, detectou-se que andava esquecido, desde há anos, um valor resultante de juros e multas da cobrança de impostos municipais pela Autoridade Tributária, ao longo de anos, cujo o valor apurado, naquele que já não prescreveu, são 78 milhões de euros, que estavam esquecidos nas gavetas da Autoridade Tributária, de juros e multas que deviam ser transferidas para os municípios. Detetado isto, é o primeiro fruto da partilha de informação. Nós não queremos entrar no segredo fiscal, obviamente, mas a partilha de informação permitiu detectar que estavam na gaveta 78 milhões de euros, que são devidos aos respectivos municípios, por acordo, por negociação, detetada a situação. Foi-nos garantido pelo Governo que este valor vai ser entregue aos respectivos municípios ainda neste exercício económico. Isto é importante também dizer e é já uma das consequências positivas da partilha de informação, porque antes o que tínhamos era a sonegação de informação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Foi muito esclarecedor. Passávamos agora à ronda dos 3 minutos. E dava de imediato a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD. Faz favor.
Quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente, a Sra. Presidente da Comissão em Exercício, a Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Srs. Vice-Presidentes, Sr. Secretário-Geral e o Sr. Secretário-Geral Adjunto. Em primeiro lugar, eu gostaria só aqui de fazer uma nota prévia. Não há nenhum apagão, nem nenhuma limpeza. Aquilo que houve, todos sabemos, os portugueses sabem, foi um país levado à bancarrota pelo Partido Socialista, e os portugueses sabem também todos os sacrifícios que tiveram de fazer, e foram muitos, para que o PSD e o governo anterior tirasse o país da bancarrota. Mas vejo também com alguma preocupação que o Partido Socialista olhe para o exercício da atividade parlamentar e para o exercício da oposição, não como um exercício democrático, mas sim como caixinhas, fazer caixinhas. Eu não sei se anteriormente na vossa bancada haveria menos liberdade. Os senhores dizem que agora há mais liberdade de expressão. No PSD, a liberdade de expressão é a mesma. Não sei se anteriormente na vossa bancada não haveria ou não estariam mais coartados de liberdade de expressão, mas isso é um problema dos senhores e do Partido Socialista. Bom, vamos ao que interessa. Peço desculpa por esta parte. Em nome do PSD, eu quero renovar a consideração que o Partido Social Democrata tem para com a Associação Nacional de Municípios, como naturalmente os primeiros e únicos representantes de todos os autarcas do país. E isto, Sr. Presidente, leva-me a uma questão que é exatamente como vê a Associação Nacional de Municípios que o Presidente de Câmara de Lisboa, Fernando de Medina, do Partido Socialista, e o Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, que o Partido Socialista vai apoiar na sua recandidatura à Câmara Municipal do Porto, como vê a Associação Nacional de Municípios que pretendam discutir exatamente à margem da Associação Nacional de Municípios o processo de descentralização de competências para as autarquias. Ainda para mais, reunindo não com o Sr. Ministro, não com o Sr. Secretário de Estado, mas sim com o Sr. Primeiro-Ministro. Isto levanta uma ordem de preocupações para o PSD e para a Associação Nacional de Municípios, estou em querer certamente, é que o país não é Lisboa e Porto. Aliás, Lisboa e Porto são municípios muito atípicos, que têm características diferentes e fontes de receita que os tornam naturalmente
30
muito, muito diferentes. E eu queria dizer-lhes que naturalmente que os municípios de Gondomar, Vila Franca, Odivelas, Vila de Rei não estarão à espera que esse processo se faça à linha e esquadro de Lisboa e Porto, Sr. Presidente. Eu pedia-lhe que levantasse um pouco o véu sobre este processo de descentralização de competências, que está aqui um pacote anunciado no orçamento, mas nós não sabemos, há aqui um pacote amplo, e gostaríamos de saber como está a evoluir e em que medida, e se nos pudesse dizer, eu agradecia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Presidente da ANMP, de meios autarcas, Sr. Secretário-Geral. Autarca uma vez, autarca toda a vida. Por isso, sentimos-nos bem no meio da nossa gente, porque tendo privado com todos vós, do Presidente Manuel Machado ao Secretário-Geral Rui Solheiro, é bom constatar que o ADN do autarca continua bem vivo no espírito das novas gerações de presidentes de Câmara e demais titulares dos órgãos do poder local. Autarca que não reivindica e luta junto à administração central não é digno de representar agentes que em si confiam. Nestes 40 anos do poder local democrático, lembro-me bem dos congressos extraordinários da Associação Nacional de Municípios Portugueses, nos tempos em que, com a inflação nos dois dígitos, tínhamos aumento zero no FEF. Sempre que o PSD está ou esteve no governo, o poder local sai a perder. No PSD, uma coisa são os seus autarcas, outra coisa completamente diferente é o partido. Como me lembro bem da unidade na ação, da solidariedade entre todos os autarcas, independentemente do partido por que eram eleitos. Havia uma cultura de compromisso e de respeito mútuo. Vejo que essa herança não se perdeu de todo. Na ANMP, a tradição ainda é o que era. Mas, amigos, negócios à parte, vamos lá à substância da coisa. Continuo a manter que a lei das finanças locais é parcialmente violada e que a sua não aplicação traduz-se num prejuízo para os municípios de milhões de euros em 2017. Como sempre, o poder local terá razão. Mas é justo realçar que há um enorme esforço para credibilizar as autarquias e os seus órgãos e que há avanços significativos em inúmeras matérias. Sentimos todos os dias o enorme respeito institucional por parte do Governo para com as câmaras e juntas de freguesia pelos órgãos deliberativos. Diálogo e avanços que são justamente reconhecidos pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. E nem todos os governos se podem gabar do mesmo. Nós temos memória. O Orçamento de Estado e o Governo seguem um rumo que reforça a autonomia do poder local, ao contrário de um passado recente, em que se pretendeu o regresso à política do chapéu na mão e abafou essa autonomia. O PS tem tudo,
15,
tudo fará
30 segundos.
Para melhorar a lei, na lei e na prática, para que se caminhe para uma maior justiça na distribuição dos recursos entre a administração local e a administração central, como acontece um pouco por toda a Europa, com ou sem regiões. Não se queira cair na tentação de tentar transformar os presidentes de Câmara em meros diretores-gerais. Um autarca em democracia é, acima de tudo, um político eleito democraticamente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Santinho Pacheco. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Vice-Presidentes e demais dirigentes da Associação Nacional de Municípios. Muito rapidamente, uma medida que consideramos negativa é que não são atualizadas as dotações orçamentais no domínio da transferência de competências, no domínio da educação, para as atividades de complemento curricular. E uma medida positiva, achamos que é de um grande relevo social a questão de um regime para a atribuição de tarifas sociais da água a consumidores com comprovada carência económica, pese embora, é justo dizê-lo, muitos municípios têm uma vasta experiência neste domínio e que já estejam a aplicar esta medida. É de relevar. Para terminar, Sr. Presidente, voltando ainda ao PAEL e ao FAM, as autarquias que têm estes programas, é sabido que estão obrigadas a colocar os seus impostos no máximo, nos máximos legais. Pensamos que é uma medida injusta e que prejudica imensamente as populações em vigor para as próximas décadas. Já disse que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda irá apresentar uma proposta de alteração para devolver autonomia às autarquias e qualidade de vida aos cidadãos. Esta proposta servirá para desobrigar as autarquias que estão no PAEL e no FAM a terem que fixar os impostos e taxas no máximo, desde que a sua dívida não cresça. Servirá para devolver a autonomia ao poder local e para que as autarquias locais possam ter a liberdade de deliberar sobre o valor dos seus impostos e taxas. Pelo que perguntamos à Associação Nacional de Municípios, ao Sr. Presidente, se concorda com esta proposta, se considera positivo esse ganhar de autonomia para o poder local, que os executivos municipais possam deliberar sobre os seus impostos e taxas, deixando de estar obrigados a aplicar os valores legais máximos. E para já termino aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Vasconcelos. E para encerrar esta ronda, passo a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada. Eu gostaria de abordar ainda algumas matérias que não tive a oportunidade de abordar na primeira ronda e sobre as quais a Associação Nacional de Municípios também identifica no parecer que nos enviou e, por isso, de certa forma, era um aprofundamento dessa questão. Uma primeira questão sobre o pagamento das autarquias ao Serviço Nacional de Saúde. Eu creio que o Sr. Presidente já fez aqui uma referência. No parecer que a Associação nos enviou, a Associação considera que há aqui um recuo e, de facto, o artigo que está na proposta para 2017 é diferente do equivalente em 2016. Gostava que a Associação Nacional de Municípios nos pudesse aqui também dizer, na sua opinião, o que é que achava que deveria ser a solução concreta em relação a esta matéria. Uma outra questão sobre a descentralização de competências, em concreto na ação social, vem também, esta é novidade nesta proposta de lei para 2017, no parecer, a Associação de Municípios refere que está em negociação com o Governo, não sei se são exatamente estas as palavras, mas gostava que o Sr. Presidente pudesse dizer mais alguma coisa em relação a esta questão. Uma terceira sobre o Fundo de Apoio Municipal. O Grupo Parlamentar do PCP sempre se opôs à criação deste Fundo de Apoio Municipal por variadíssimas razões. Uma primeira porque era uma medida que penalizava os municípios, impunha um conjunto de condições também penalizadoras para as próprias populações, estando previsto, aliás, a própria proposta de orçamento aponta para a revisão deste fundo. Aliás, e uma das questões que nós sempre propusemos desde o início era não haver transferências por parte dos municípios para o Fundo de Apoio Municipal, e de facto que as questões relacionadas com os municípios com maiores dificuldades do ponto de vista económico e financeiro deveriam de passar de facto por outras soluções e que não esta, que é mais um garrote para as próprias autarquias. Uma última questão para abordar o seguinte. Esta proposta de Orçamento de Estado traz um artigo sobre a tarifa social da água. Nós achamos que, de facto, a água deve ser acessível aos cidadãos. Aliás, conhecemos muitos regulamentos municipais que procuram e criam soluções exatamente neste sentido. Mas conhecemos também que quando as autarquias propõem... Vou terminar. Que quando as autarquias propõem reduções do valor da tarifa da água, que vão para além da isenção da taxa de disponibilidade, a ERSAR tem dado pareceres negativos em relação a esta matéria e tem, de certa forma, impedido até que os próprios municípios possam encontrar as soluções muito mais vantajosas, aliás, que até aquelas que estão previstas nas recomendações da ERSAR. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra para uma resposta global ao Sr. Presidente da ANP, Dr. Manuel Machado. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, vou tentar não me esquecer de uma das questões, se me esquecer é um lapso de penitência antecipadamente. Agradeço, obviamente, em nome de todos aqueles dos outros 307 municípios portugueses, a saudação especial que aqui ouvimos de vários senhores e senhoras deputados. Decentralização de competências e questão de Lisboa e Porto. A Associação Nacional de Municípios Portugueses tem como associados todos os 308 municípios. E sempre que intervém, nem eu próprio intervenho como Presidente da Câmara Municipal tenho a honra de presidir. E por isso aceitem que não nos envolvamos no trabalho que cada autarca e cada órgão autárquico, na sua plenitude de direitos e deveres, pode e deve desenvolver. Há aqui uma linha que faz parte já do histórico da Associação, não é apenas introduzida por mim como Presidente da Associação, ao longo do tempo, desde a sua criação, temos procurado meticulosamente respeitar. O que eu posso referir é que, relativamente à descentralização de competências, foram criados 6 grupos de trabalho para analisar vários dos aspectos que foram questionados já no decurso desta sessão. Um deles destinado exatamente às finanças locais. Preparar condições para a revisão profunda, justa, sensata da Lei das Finanças Locais. Outro, grupo de trabalho, ambiente e mar. São áreas especialmente sensíveis, também aqui foram manifestadas. Um outro, uma área que é, enfim, onde somos irreverentemente persistentes, é a área social. As autarquias portuguesas entraram na área social e trabalham na área social, mesmo antes de qualquer lei o consignar. Arriscaram porque, naturalmente, se compreende as razões. Os vizinhos estão em dificuldades, pedem ajuda onde acham que podem encontrar ajuda e, por isso, queremos estar a trabalhar-se para consolidar, para estruturar a intervenção na área social. Ainda no âmbito desta questão da descentralização de competências, do outro grupo de trabalho, específico para as questões da educação, pela importância que cada um deles tem, mas aqui especialmente importante, tal como para outro grupo de trabalho para a saúde, e um grupo de trabalho não é residual, é multifunções, que é para tratar assuntos diversos que não estejam incluídos nos 5 anteriores. Estes grupos de trabalho começaram já a desenvolver a sua atividade. Neste momento decorre, quer do nosso lado dos municípios, quer do lado dos organismos da Administração Central, a recolha de documentação e a troca de informação, porque há muitos números e estatísticas que todos sabemos para que é que, enfim, o que é que às vezes acontece se confiamos apenas nas estatísticas. E por isso está a ser feita a recolha de dados para trabalho técnico e depois e trabalho político. A questão suscitada sobre o Fundo de Apoio Municipal. Os cuidados que houve, por um lado, nós continuamos a entender que não vai ser necessário que os municípios e o Estado despendam os 50 milhões de euros que está previsto, que foi previsto inicialmente para a capitalização do Fundo de Apoio Municipal, o FAME. Achamos que não é necessário aumentar o capital social real, o capital social capital societário do fundo, para não estarmos a empatar dinheiro, que é dos municípios uma parte, mas também é da administração central. Portanto, aqui estamos até a partilhar uma preocupação comum que imaginamos que é por todos ou por muita gente defendida. O que procuramos é, e estabelecemos a negociação, de modo a que a garantia de sustentabilidade financeira, e aí está a questão do número de anos que foi negociado, que inicialmente era fixado, era fixista, agora é negociado contrato a contrato o número de anos durante o qual cada município vai reembolsar, vai devolver o dinheiro que é do conjunto do próprio fundo de apoio municipal. E com uma preocupação, é de manter condições de, esta palavra não sei se será muito adequada, mas de sustentabilidade do capital público que foi aplicado ou foi alocado à operação do FAME. No âmbito das obras financiadas por fundos europeus ou fundos comunitários, está salvaguardado, mesmo para os municípios que estejam no FAME ou no PAEL, a cobertura financeira correspondente à contrapartida nacional está salvaguardada já em resultado das negociações desenvolvidas. Muito importante. Sobre a questão da ERSAR, uma nota que adiciono. Como utente responsável e dirigente, espero que um dia deste não seja multado por isso. Eu tive de aprovar o tarifário de água no meu município sem ter o parceiro da ERSAR, porque ele costuma chegar muito depois. Como é necessário, por outro lado, cumprir os prazos que a lei nos impõe para fixar os preços, as tarifas, etc. Com ou sem parceiro, pedimos o parceiro, ele ainda não chegou, paciência. Avançamos com o tarifário para o próximo ano e decidimos não aumentar o preço da água. E decidimos não aumentar, neste caso, nos outros sítios, podem justificar-se assim. Muito importante também, pagamento das autarquias dos serviços municipalizados e das empresas locais ao Serviço Nacional de Saúde. O artigo 119, creio que é esse. Aquilo que nós preconizamos é muito simples. A redação adotada na Lei do Orçamento de Estado para 2016 é uma redação exata, que permite, por acordo, o direito de opção entre o que for mais racional. Portanto, a nossa posição pública e no parecer é que não há necessidade, entendemos que não há necessidade de mexer na redação que foi adotada na Lei do Orçamento de Estado, para garantir a sustentabilidade, não do Sistema Nacional de Saúde, mas do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, é a redação nos precisos termos do que está em vigor no Orçamento de Estado atual. Que inclui o direito à opção. Senhora Presidente, senhores deputados, eu penso que estamos a chegar ao fim dos nossos trabalhos, eu permitia-me, então, se me dão licença, de utilizar menos de 3 minutos para insistir renovadamente e com muita honra no convite para que os senhores deputados, e em especial as comissões parlamentares mais diretamente connosco relacionadas, possam participar nas celebrações dos 40 anos do poder local democrático instituído por esta Casa-Mãe da Democracia. Este é o convite que dirigimos a todos, sem prejuízo de vir formalmente, em boa e devida forma, mas transmito-lhe a voz, para o próximo dia 10 de dezembro, no Convento de São Francisco, em Coimbra. Em Coimbra, essa é da Associação Nacional de Municípios, não há outra qualquer razão, e tem logística para o efeito. A outra é um apelo. Somos titulares de cargos políticos, somos todos titulares de cargos políticos. Não é por nenhum sentido corporativo ou de fuga ao sentido da assunção das responsabilidades públicas e privadas que acompanhamos a proposta do Governo para aquela questão que foi suscitada e que tende a ser empolada de modo injusto. Não declinamos, nem nos sentimos no direito de o reclamar sequer, não declinamos a nossa responsabilidade pessoal, civil, criminal e de reintegração financeira. Precisamos é da separação de águas ao nível das responsabilidades entre os serviços municipais, que têm qualidade, e por isso precisamos de poder nomear, designar diretores de departamento, ter serviços capazes, idóneos e autónomos. E é para isto que me permito apelar às senhoras e aos senhores deputados que nos ajudem a ultrapassar esta questão que não gostamos, não queremos que seja uma crava. Essa talvez fosse uma prenda, se é permitido isto em democracia, para a celebração dos 40 anos do poder local democrático, de que somos titulares de cargos políticos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A terminar, queria deixar aqui expressa, de forma inequívoca, a importância que para esta Casa tem e para os deputados tem o poder local. E no caso concreto, o que representa a Associação Nacional de Municípios e o respeito pelo trabalho que tem desenvolvido a favor desse mesmo poder local. Agradecemos e aceitamos com muito gosto o convite, como já tinha sido expresso pelo Sr. Presidente da Comissão antes de retirar. Aguardamos que se formalize, mas de qualquer maneira dizer-lhe que certamente que haverá uma representação da 11ª Comissão nessa realização. Para além disso, também dizer-lhe que consideramos muito importante esta audição, porque ela ajudou-nos, mais uma vez, não só a partilhar pensamentos acerca de uma matéria tão importante como é a legislação e, no caso concreto, o Orçamento de Estado para 2017, e de modo a que possamos, juntos, fazer caminho para ultrapassar algumas dificuldades ainda existentes. Por isso, muito obrigada pela vossa presença e damos por terminado o nosso encontro.